Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Adovan que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios 11, versículos 28 a 34, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente aqui no nosso auditório. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto aos demais, às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 73/2022. Aos 10 dias do mês de novembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros ocorreu a 73ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores. Vereadores Paulo Roberto Indaclenubim, presidente, Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente, Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapace, Fernando Antônio Deitos Bermudes, José Clemente da Silva Correia, Izuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Lemos. Às 10 horas e 24 minutos, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 3 de 2002, solicitou a vereadora Izuma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 2, versículos 14 a 17. A fé sem obras é morta. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de Tribuna Livre número 34 do vereador José Clemente, participarão da reunião o coronel Ataídos Moraes Rodrigues, comandante do batalhão da Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar, e o cabo Arthur Carvalho Fernandes, que explanarão sobre as atividades desenvolvidas pela entidade. Após o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou o segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 172 e 173/2022, protocolados sobre os números 1072 e 1073/2022, lege. Foram aprovadas moções número 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241/2022, protocoladas sobre os números 1063, 1064, 1068, 1069, 1070, 1071 e 1074/2022, lege. O vereador Celso Duarte, líder do governo, solicitou a alteração do regime de urgência urgentíssima para urgência ao projeto de lei número 140, protocolado sobre os números 1061/2022, LES, do Poder Executivo, que dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de novembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 26.831.746,40. O mesmo será encaminhado às comissões técnicas. Foram aprovados os regimes de urgência urgentíssima aos seguintes projetos. 1. Projeto de lei número 141, protocolado sobre o número 1062/2022, LES, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional, EAPP, vinculada à CMS E2. Projeto de lei número 142, protocolado sob o número 1075/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito nacional especial no orçamento vigente de R$ 732.505,08. O vereador Celso Duarte, líder do governo, solicitou a inclusão na ordem do dia e a votação do projeto de lei 138/2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2022, concedendo desconto de juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa com vencimentos até 31/12/2021. Lidos os pareceres, foi aprovado em votação nominal o projeto de lei número 138. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Primeiro, projeto de resolução número 3, protocolado sob o número 1066/2022, LES, da mesa diretora, que modifica o caput do artigo 114 da resolução número 33, de 15 de novembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. 2. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, protocolado sob o número 1067/2022, LES, da mesa diretora, que acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município. O presidente vereador Paulo Kleinubin registrou que a emenda à Lei Orgânica ficará à disposição da comunidade para emendas por 5 dias e que após esse prazo será criada uma comissão especial para apreciar o referido projeto e solicitou que os líderes de bancada nomeiem por escrito os vereadores para comporem a comissão especial. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos ao Executivo número 243/245/2022 e autógrafos número 131, 132, 133/2022. Correspondências expedidas, adversos. Expedidos os ofícios números 921 e 929/2022. Usou o período das comunicações do vereador José Clemente da Silva Correia. O presidente vereador Paulo Kleinubin comunicou que neste dia 10 de novembro às 19 horas na Câmara de Vereadores realiza a sessão solene alusiva à proclamação da República. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus às 11:50, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 10 dias do mês de novembro de 2022. Lida ata, senhor presidente.
Obrigado, bispo Adovan, pela leitura da ata. A ata da reunião anterior está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião. Participação na reunião.
Requerimento número 166/2022. Requer envio de correspondência oficial ao Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BEPAF, ao Major Otemar Bianchini, comandante do 6º Batalhão de Choque, 6º BP Choque, e ao 1º Tenente João Luiz Ferreira Miller, comandante do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, em Uruguaiana, convidando-os a participarem da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, no dia 17 de novembro de 2022, em alusão às comemorações de 185 anos da Brigada Militar. Senhor Presidente, senhoras vereadores, vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, sejam enviadas correspondências oficiais ao Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BEPAF, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ao Major Otemar Bianchini, comandante do 6º BP Choque, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e ao 1º Tenente João Luiz Ferreira Miller, comandante do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, em Uruguaiana, convidando-os a participarem da reunião ordinária da Câmara. Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, no dia 17 de novembro de 2022, em alusão às comemorações de 185 anos da Brigada Militar. Que a cópia do requerimento do vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, seja encaminhada ao conhecimento do Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, BEPAF, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, do Major Otemar Bianchini, comandante do 6º BPCHOC, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e do 1º Tenente João Luiz Ferreira Mille, comandante do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Justificativa. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, ressalta que o 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, BEPAF, 1º BEPAF, o 6º Batalhão de Choque, 6º BPCHOC, e o 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar desenvolvem relevantes ações em favor da segurança pública em Uruguaiana e na fronteira oeste, demonstrando o compromisso e dedicação e qualidade técnica e profissional de nossos policiais militares. É fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana disponibilize espaço aos comandos do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, do 6º Batalhão de Choque, 6º BPCHOC, e do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, para que os comandos discorram sobre as ações em favor da segurança do povo uruguaianense, bem como para receberem mais uma vez o reconhecimento da Casa do Povo Uruguaianense e a Brigada Militar. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta profundo reconhecimento ao trabalho dos policiais militares que atuam no 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, no 6º Batalhão de Choque BPCHOC e no 4º Pelotão Ambiental de Brigada Militar, em razão dos relevantes serviços prestados ao povo uruguaianense. Cabe mencionar ainda que o dia 18 de novembro de 2022, a Brigada Militar completará 185 anos de relevantes serviços prestados ao povo gaúcho, o que merece o devido reconhecimento da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 24 de outubro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Requerimento verbal número 27/2022. Requer envio de convite ao senhor João Carlos Serafim para participar da sessão plenária no dia 17 de novembro de 2022. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do que regimento interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviado o convite ao senhor João Carlos Serafim, esposo da policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim, para participar da sessão plenária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana no dia 17 de novembro de 2022. E seja enviado convite ao senhor João Carlos Serafim, residente à rua Humberto Campos, número 301, apartamento, bairro Nossa Senhora das Dores, Santa Maria, Rio Grande do Sul, que seja entregue ao senhor João Carlos Serafim, esposo da policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim, certificado de reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, a dedicação e ao comprometimento da referida militar estadual em favor da segurança do povo uruguaianense. Justificativa. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, destaca que a policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim, natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, atuou na Brigada Militar em Uruguaiana, demonstrando sempre compromisso e dedicação ao povo gaúcho e ao povo uruguaianense. Registra-se ainda que a policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim atuou ainda como monitora no Colégio Militar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, demonstrando a responsabilidade e elevada qualificação técnica da mesma. Lamentavelmente, no ano de 2010, a policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim faleceu após um acidente de trânsito no quilômetro 57 da rodovia que liga Osório a Torres, no município de Arroio do Sal. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, ressalta que no dia 17 de novembro de 2022, ocorrerá a participação dos comandos do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 6º Batalhão de Choque e do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar na sessão plenária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, em alusão às comemorações de 185 anos da Brigada Militar. Em razão disso, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, registra que é fundamental que se preste homenagem à policial militar Cleusa de Fátima Alves Serafim, como forma de reconhecimento da Casa do Povo Uruguaianense ao trabalho e dedicação dessa militar estadual em favor da segurança do povo gaúcho e uruguaianense. Uruguaiana, 3 de novembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Agora sim, a palavra está com o proponente, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário e comunidade que nos acompanha, presidente, eu vou pedir, com a quiescência dos demais pares, que os comandos representados aqui da Brigada Militar componham a mesa com Vossa Excelência, e eu vou utilizar a tribuna, pedir a permissão ao colega vereador Marcelo, para que o nosso comandante Major Laerte, do 1º BPAF, Tenente Cordeiro, que representa o 6º BP Choque, e o Sargento Brutos, que representa o Comando Ambiental, compõem a mesa aí com Vossas Excelências, e eu ocupo a tribuna lá para fazer a homenagem. A família da nossa colega Cleusa está aqui também, registro aqui, mas vou usar a tribuna, senhor presidente.
Perfeito. Enquanto o vereador Clemente vai na tribuna, destaco também que as gurias tetracampeãs da Liga Gaúcha estão chegando ao plenário, logo receberão uma homenagem desta casa, a Celemaster. Com a palavra, então, o vereador José Clemente.
Peço a gentileza que os nossos comandantes, por gentileza, compõem a mesa aqui, até para que o registro, através dos nossos comandantes, fiquem mais abrilhantados aí nesse momento no poder legislativo de Uruguaiana. Excelentíssimo vereador Carlos Delgado, vice-presidente que conduz os trabalhos nesse momento, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, comunidade que está presente no plenário, comunidade também que nos acompanha pelas redes sociais. De forma muito especial aqui, uma saudação aos meus irmãos de farda que estão presentes aqui, policiais, colegas do 6º BP Choque, do Batalhão Ambiental, do BPAF, colegas da reserva aqui representado pelo Sargento Garcia, Tenente Mário, Sargento Walter, que é o nosso secretário adjunto de Segurança e Trânsito do município, a família da sempre estimada, querida colega, Tenente Cleusa. Para nós uma satisfação hoje, no momento, talvez para muitos, um momento singelo, Major Laerte, Tenente Cordeiro e Sargento Brutos. Mas para nós é um momento de suma importância e de muita relevância. A Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, amanhã, 18 de novembro, estamos todos nós comemorando 185 anos deste maravilhoso serviço prestado à comunidade gaúcha. Nós temos orgulho de sermos e fazer tudo aquilo que fizemos pela nossa instituição, do qual um dia todos optamos em galgar e trilhar o caminho daquilo que é o ensinamento dentro da nossa Polícia Militar. A base institucional da Brigada Militar, já diz no seu estatuto, é a hierarquia e a disciplina, do qual prezamos muito isso, inclusive como membros da sociedade. Quando se fala em valores morais, éticos da sociedade, nós lembramos sempre disso, Major Laerte, Tenente Cordeiro. Nós não podemos nos afastar nenhum momento daquilo que nós somos, Sargento Garcia, mesmo na reserva. Para quem trilhou 30 anos ou mais na instituição, para quem está agora dentro dela, colega Lucas, sabe dos valores que nós temos. E a sociedade, João, também precisa sempre lembrar disso. Não pode lembrar da Brigada Militar quando precisa levantar o telefone e ligar o 190. Não é só nesse momento que nós precisamos da Brigada Militar. A nossa Brigada Militar, que tem o fazendário, que tem o ambiental, que tem o rodoviário, que tem os batalhões de choque, que tem o policiamento urbano, que tem os programas sociais, o PROERD e tantos outros, essa é a Brigada Militar que está enraigada na sociedade. É essa Brigada Militar que diuturnamente, 24 horas por dia, sob sol, sob chuva, noite, dia, calor, está lá presente. Enquanto muitos de nós, naquele merecido descanso, estamos aos nossos lares, às nossas casas, ou até mesmo frequentando espaços públicos, lá está tacitamente a presença destes militares estaduais. Em todo o estado, 497 municípios do Rio Grande do Sul, lá estão presentes os policiais militares. Em número maior ou menor, a Brigada Militar está presente. O respeito que temos entre nós, e a hierarquia, como disse aqui, que respeitamos daqueles que chegaram e galgaram a postos e graduações, todos nós podemos. Basta de que hajam as oportunidades e nós, dentro daquilo que é o previsto, podemos construir e chegar a determinados lugares. Nós não temos entre nós, talvez, um sentimento de rancor, de raiva, ao enxergar aqui os comandantes como temos. Um major, um oficial superior da Brigada Militar, um tenente da Brigada Militar, ou um sargento da Brigada Militar, ou um colega soldado da Brigada Militar. Nós conhecemos que a hierarquia e a nossa disciplina que está presente em nós nos faz reconhecer isso todos os dias. E isto, esse sentimento e esse ensinamento, Sargento Brutos, nós transmitimos para a comunidade. Porque nada mais do que um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite é uma saudação simples da nossa continência. Isto significa este gesto, do qual para nós representa muito, porque é o respeito que temos entre todos nós. A Brigada Militar que também erra, a Brigada Militar que acerta, mas é a Brigada Militar que está lá. A Brigada Militar é o braço regulador do Estado. É ela que regula a conduta da sociedade em determinados momentos. É o soldado, com aquele com menos tempo de formação, que está prestando seu serviço ao nosso oficial mais antigo, que possa ser até mesmo o comando-geral da Brigada Militar. Nenhum de nós se afasta da presença e do compromisso que temos, mesmo quando temos que pagar com a nossa vida, como é o nosso juramento. Para defender a sociedade, nós abdicamos, inclusive, das nossas vidas, como muito já ocorreu e muitos registros já aqui se fizeram. A Brigada Militar, que talvez passe muitos momentos de tensão no sentido de reconhecimento. Não podemos aqui deixar de afastar também a minha condição de representante desta categoria de nível médio, desta valorosa instituição. E queremos deixar muito claro aos nossos governantes, nós não somos servidores de partidos políticos, nós somos uma instituição de Estado e militares do Estado e que devemos satisfação à nossa comunidade gaúcha. Não dependemos, muitas vezes, daquilo que alguns entendem que nós dependesse. Não, nós prestamos serviço à sociedade. É óbvio que dentro do seio político é necessário, muitas vezes, construir aquilo que entendemos melhor para todos nós. E quero dizer que o governo tem nos devido, e muito, os governantes, em não reconhecer, em não dar a condição ideal para que policiais militares, principalmente hoje os servidores de nível médio, tenham a sua ascensão funcional digna, respeitada e que tenha esta possibilidade a todos. Não é o que nós entendemos. Mas a Brigada Militar em si, como instituição, nós temos a certeza que está no caminho certo, Major Laerte. No rumo certo em continuar se aperfeiçoando e defendendo a todos nós enquanto sociedade gaúcha. Nós que temos uma canção da Brigada Militar que muito da sua letra nos traz e nos lembra momentos que devemos sempre perceber com a própria comunidade nas ações que desenvolvemos. A Brigada Militar, ela para muitos, muitas vezes, a imagem de um homem uniformizado. Muitas vezes se viu em imagens pessoas dizendo de que, uma certa feita, vou lembrar, Major, de que de serviço uma senhora pegava uma criança pelo braço e dizia, Marcelo, eu vou fazer ele te pegar. E a criança chorava. E eu disse para a senhora deveria fazer o contrário. deveria trazer ele e dizer que quando tenha um problema, procure exatamente este policial que ele poderá lhe ajudar. Então, conceitos de sociedade, muitas vezes, nós vimos das mais diversas formas. E eu quero aqui lembrar também João, que por muito tempo esteve com a colega Cleusa do seu lado, a dona Edith, que é a mãe da nossa sempre saudosa tenente Cleusa, da Suelen, que é a sobrinha, e da Milena, que é a filha da tenente Cleusa. Tenente Cleusa, talvez para alguns possam dizer, era mais uma policial militar. Sim, sim, era mais uma de nós. Mas, nesse momento, nós precisamos lembrar de uma figura que possa, tenente Mário, representar a todos nós. A mulher, tenente Cleusa, que esteve, sim, trabalhando nos limites daquilo que ela pôde fazer, com seus erros, com seus acertos, como ser humano que todos somos. Mas eu conheci, tive oportunidade de trabalhar, não tenho nada que desabone sua conduta, e por isso, João, nós pedimos ao Poder Legislativo de Uruguaiana que hoje, quando amanhã a Brigada Militar faz 185 anos, nós pudéssemos aqui, Cordeiro, lembrar desta colega. Através dela, da mulher, tenente Cleusa, simbolizando a todos nós, sargento Walter, que podemos ter muitas referências. Não aqui colocando alguém numa condição de melhor ou de mais, sargento Garcia, mas colocando sim uma figura que possa ser lembrada por todos nós e que quando nós estivermos na rua, nós sejamos todos iguais lembrados pela sociedade, daquele que presta serviço e tem o dever de defender a sociedade. Poderíamos aqui continuar, talvez, major, pelo um bom tempo falando das qualidades, das virtudes, daquilo que temos como dever. Mas o importante para nós é que a nossa Brigada Militar do povo gaúcho e de todos nós, amanhã, faz 185 anos. E temos orgulho de pertencer a essa valorosa e grande instituição gaúcha. Por isso que pedimos que deslocasse de Santa Maria vocês para junto com o nosso comando e com aqueles que representam a população de Uruguaiana pudesse entregar talvez um diploma simples, mas um reconhecimento eterno de todos nós por tudo aquilo que somos e que fizemos. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos dando sempre todas as condições de fazer sempre os enfrentamentos necessários na defesa da nossa sociedade. Um grande abraço, muito obrigado.
Passo a palavra, então, para os convidados para participarem dessa reunião.
Bom dia, senhores vereadores, presidente, demais vereadores, autoridades aqui presentes. Gostaria de fazer um agradecimento em nome da nossa corporação aqui em Uruguaiana, em nome dos brigadianos de Uruguaiana. Para nós é um orgulho muito grande podermos vir até esta casa e receber em nome da nossa instituição esta homenagem. Amanhã estaremos completando 185 anos de existência da nossa instituição e com certeza para nós é um motivo muito especial, de um orgulho muito grande. Não poderia deixar também de fazer uma saudação muito importante aos familiares da tenente Cleusa. E aqui eu gostaria de fazer um relato da minha parte, que tive a oportunidade, a feliz oportunidade de também trabalhar na época então, sargento Cleusa, na qual tive a oportunidade de trabalhar com ela. E da mesma forma, boas referências e eu acho que foi de uma felicidade tremenda a indicação do vereador Clemente de apresentar essa proposição de homenagem à nossa tenente Cleusa. Uma pessoa que realmente marcou para nós, contemporâneos dela, pelo seu trabalho, pela pessoa que ela era quando atuou aqui na Brigada Militar de Uruguaiana. Dizer em nome de nós, brigadianos, e aqui eu também gostaria de estender uma homenagem especial aos nossos integrantes da nossa reserva altiva, brigadianos que também têm no sangue o sentimento, né? E eu sempre lembro com carinho também dos nossos integrantes da reserva altiva, que também ajudaram a construir justamente esses 185 anos. Então, mais uma vez, para encerrar, reitero meu agradecimento pelo reconhecimento do Poder Público Municipal, especialmente através da Câmara de Vereadores, a qual nos traz essa homenagem e que nos enche de orgulho e gratidão. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos colegas vereadores. Não havendo quem queira se manifestar, fica esse registro, cumprimento e homenagem da Câmara de Vereadores. Neste momento, vamos interromper a reunião para entregar os certificados em homenagem às entidades. Eu proponho aos colegas vereadores uma inversão na ordem do dia para que nós possamos passar para as moções, para que as gurias da Celemaster possam receber a homenagem, e uma vez que elas têm reunião na prefeitura também com o prefeito Rony Mello. Então, eu coloco em votação a inversão da pauta da ordem do dia para que a gente possa passar para as moções. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Eu solicito que o vereador Bispo Adovan faça a leitura das moções.
Moção número 242, protocolo 1079/22 LEGE. Vereador Celso Duarte, congratulações e louvor à agente comunitária de saúde Camila Santana pelo prêmio Salvador Célia 2022 na categoria Relato de Experiência. Moção número 243, protocolo 1097/2022 LEGE. Vereador Carlos Delgado, congratulações à Celemaster Progato pela conquista do Campeonato Gaúcho de Futsal de 2022. Moção número 244, protocolo 1101/2022, LED, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar na família da senhora Magda Alves Paz. Moção número 245, protocolo 1104/2022, LED, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar na família da senhora Vilma Lima dos Santos. Moção número 246, protocolo 1113/2022, LEG, vereador Carlos Delgado, congratulações às equipes feminina e masculina do SHU Esporte Handebol Uruguaianense pela conquista da Liga Rio Grande do Sul de Handebol 2022, categoria juvenil. Moção 247, protocolo 1118/2022, LEG. Vereadora Azul Mancinello, congratulações e louvor pelo aniversário de 21 anos da Academia Body in Action em nossa cidade. Body Action. Poxa vida. Fechou. Protocolo 248, não. Protocolo 1117/2022, LES. Vereadora Azul Mancinello, congratulações e louvor para a 4ª Igreja Viva do Brasil pelo primeiro ano ministerial e 12º aniversário da instituição. Lida as moções, senhor presidente.
Agora sim, obrigado. Desculpa, vereador Padovan, lhe cortado. As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas.
PDT se associa, senhor presidente.
PDT se associa.
Republicanos também, senhor presidente.
Republicanos também. União Brasil também,
senhor. União Brasil. E progressistas também. Então, eu gostaria, da nossa parte, e associada às demais bancadas aqui, fazer um registro hoje, cumprimentando a Celemaster pelo tetracampeonato da Liga Gaúcha. Às vezes as pessoas podem pensar que é fácil, né? Porque vocês estão aqui todo ano. Mas não é assim, a gente sabe, aí chegou o André. Eu quero dizer que eu sei o tamanho do esforço, do trabalho, da dedicação de vocês.
a Celemaster é uma família e se fez assim. Talvez pela maneira simples com que ela cresceu, a maneira, a fórmula caseira, vamos dizer assim, André, onde tu e o Auri fizeram com que a Celemaster fosse gigante e acreditar nesse projeto. E junto a vocês, os pais, sócios, atletas, colaboradores, equipe técnica, todas aquelas pessoas que ajudam no dia a dia a Celemaster a se tornar o que se tornou. E um papel também do Poder Legislativo é reconhecer quem faz a diferença na nossa cidade, quem trabalha por isso e quem leva adiante o nome da Uruguaiana e com tanta maestria como vocês fazem. Da nossa parte, aqui da Câmara, fica esse registro, o nosso agradecimento e que vocês tenham, talvez vocês não tenham a dimensão, a noção do exemplo que vocês são para a nossa juventude, sejam guris, gurias, mas que se espelham em vocês para irem no ginásio, para olhar um jogo de vocês. Vocês são um exemplo. E hoje Uruguaiana é um exemplo para o Brasil inteiro de como se fazer futsal feminino com dificuldade, com falta de recurso, mas acima de tudo com paixão. Eu acho que o amor é a palavra que define todos os obstáculos e desafios que vocês enfrentam para que vocês pudessem chegar a esse nível de sucesso, nível de dedicação que chegaram. Então hoje, mais uma vez, é com muita alegria, muita emoção que a Câmara presta mais uma homenagem à Celemaster. É algo corriqueiro, porque a gente fica muito feliz e realmente a gente precisa registrar cada momento, cada conquista de vocês, para que dizer sim, que as donas do Rio Grande moram em Uruguaiana e que a gente fica muito feliz com o trabalho e o sucesso de vocês. O sucesso de vocês é o sucesso de Uruguaiana e vocês podem ter certeza que essa Câmara, esses vereadores, no que puderem ajudar e depender de nós, vão estar sempre ao lado do esporte, sempre ao lado da Celemaster. Eu queria convidar o André, a Marina, capitã, a utilizar a tribuna aqui para dar uma palavra e falar um pouco desse título. E as demais gurias que passem aqui na frente, que nós vamos fazer um registro em seguida.
Inclusive o André aprendeu comigo. Só pra...
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer essa homenagem à nossa equipe, que eu faço 15 anos que faço parte, a Celemaster existe desde há 17 anos atrás, e prova do nosso trabalho que vem dando certo é que de 2014 para cá, a Celemaster chega em todas as finais estaduais que disputou e participou. Então isso demonstra o quanto a nossa equipe está no caminho certo, o quanto o projeto vem sendo feito da melhor maneira, e de 2017 para cá a gente venceu todos os títulos. Então a gente é tetracampeão da Liga Gaúcha e ex-campeão estadual da federação. Então a gente soma 10 títulos estaduais adultos para a cidade de Uruguaiana. Então, como o Carlos Delgado falou para nós aqui, a gente tem poucos recursos, mas com pouco que a gente tem e com a paixão que a gente tem em fazer o futsal, em dar oportunidade, em levar entretenimento para as pessoas, a gente vem conseguindo bons resultados e a gente espera que assim seja, porque o maior campeão estadual da federação é o Chimarrão, que tem 13 títulos, a Celemaster tem 6, então espero que a gente tenha forças para poder o projeto continuar mais tempo e nós se tornar a equipe com mais títulos estaduais do Rio Grande do Sul e aí sim ser a maior campeã do nosso estado, tanto pela Liga quanto para a Federação, para ficar com esses dados para a história. Por isso que eu brinco com a Luciandra ali, que está na Celemaster desde os 12 e hoje tem 18, que ela tem que ter perna em condições, porque quando chegar a hora dela, as gurias, algumas já não vão estar mais aí. Marina 31, a Misha ali 32, essas daí já vão estar com quarentinha, não vai dar. Então, que o projeto tenha vida longa, e para isso a gente precisa dos nossos sócios, patrocinadores, governo, enfim, para que o projeto continue. Então, mais uma vez, obrigado pela homenagem, e que a gente consiga manter essa parceria de sucesso por muitos anos.
Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez estar aqui. Eu cheguei na Celemaster faz 3 temporadas e 2 anos e talvez nunca tenha sido tão bem acolhida como eu fui pela população e pela comunidade aqui de Uruguaiana. Esse ano minha mãe pôde vir aqui, pôde ver com os próprios olhos porque que eu amo tanto essa cidade que fica tão longe, né, e acredito que as outras meninas que vêm de fora também sintam a mesma coisa. E como o André disse e o doutor Carlos também falou A Célia Master é um projeto muito família, e eu acho que por isso que deu muito certo até hoje. Mas nada disso seria possível sem a comunidade de Uruguaiana, que fez, se faz presente nos jogos, sem o poder tanto público quanto privado, que a gente sabe que é muito importante. Então eu espero, né, ter forças para estar estando aqui ou não, você sempre uma torcedora da Célia Master, para a gente que esse projeto continue. E espero que todos apoiem sempre, porque o que o André, o Auri e todos fazem por nós realmente é incrível. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do Brasil. Eu já joguei em São Paulo, já joguei no Paraná, e eu nunca vi uma cidade tão apaixonada e que apoia tanto o futsal feminino como aqui em Uruguaiana. Então, desde já agradeço, em nome das atletas, a todo o carinho que vocês têm por nós, e eu espero que o ano que vem a Célia Master esteja aqui de novo recebendo mais uma homenagem.
Obrigado. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, moçada aqui da Célia Master, quero mandar um abraço muito especial ao meu amigo de infância, Antônio Carlos Cruz, que aqui está acompanhado de sua irmã Dorinha. Mas eu quero cumprimentar essas moças que aqui estão, essas meninas que aqui estão, que estão hoje mantendo uma tradição histórica de Uruguaiana com relação ao futsal. Por quê? Lá no passado tivemos grandes campeões, tivemos o Juventude, que foi campeão e vice estadual, tivemos grandes craques, né, que representaram a Uruguaiana no cenário nacional, tivemos ainda recentemente aqui homenageamos o Juventude com o André Olmiro, fizemos um encontro dos que ainda estão por aqui, Amarelão, André Castro, grande destaque, pai do Andrezinho, que hoje treina a nossa Celemaster, mas nós estamos precisando que os marmanjos sigam o exemplo dessas meninas aqui e façam a sua parte também de manter o futebol masculino no mesmo nível que essas meninas que estão aqui, vencedoras, guerreiras. Tetra, vamos ao Penta o ano que vem, é isso? É? O Hepta, muito bem, então vamos torcer para isso, temos condições. Queremos cumprimentar e continuem, apesar das adversidades e das dificuldades, porque futebol no interior não é fácil de ser mantido. Então, vocês são guerreiras, a direção da Celemaster também é composta por pessoas dedicadas, né, e com resultados extraordinários, e nós esperamos que vocês continuem aí trazendo títulos e levando o nome de Uruguaiana bem mais longe, por esse estado afora, por esse Brasil afora. Parabéns, gurizada. Tá bem, meninada? Um abraço.
É verdade, vereador Egídio, muitas vezes quem vê eles recebendo um troféu não sabe das dificuldades, né? Viagens de carro, carro apertado, mas mesmo assim elas se doam. Jogaram a final aqui sábado, domingo, já estavam jogando outro grupo lá, onde era o domingo? Em Rio Pardo. Então não tem nem tempo de comemorar, já tinha outro jogo, ganharam lá também. Mas enfim, quando vocês pensarem em toda a dificuldade, pensem também que tem muitas pessoas que estão torcendo pelo sucesso de vocês e que apoiam o futsal feminino aqui em Uruguaiana. Então nesse momento vamos interromper a reunião e vamos fazer um registro com as campeãs do estado.
Retornamos então à nossa reunião. Solicito que o secretário faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 35, protocolo 1076-2022, elege vereadora Zuma Cinello. Solicita a Tribuna Livre a senhora Maria Aparecida Bufil, coordenadora do programa municipal IST-AIDS, alusivo ao dezembro vermelho. Requerimento de Tribuna Livre número 36, protocolo 1078-2022, elege vereador Balaca Bermúdez. Solicita Tribuna Livre para o secretário Joalcei Alves falar sobre ações e o planejamento que estão sendo realizados nas estradas do interior do município de Uruguaiana.
As palavras.
A palavra, vereador Fernando Bermúdez Balaca.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadora, amigos aqui presentes no plenário, que nos acompanham através das redes sociais. Fiz essa solicitação porque, em conversa com alguns representantes do agronegócio, alguns amigos que trabalham em instâncias, pessoas que moram no interior, que residem no interior e que utilizam, né, o meio de locomoção através dos bretes nas estradas do interior do município, fizeram algumas solicitações, fizeram elogios pelo trabalho que vem sendo realizado, mas em conversa com o secretário João Sei, foi feito alguns questionamentos, e eu acho que é importante a presença dele para que possa falar para as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através de quem nos acompanha no plenário e nas reuniões, principalmente aquelas pessoas que residem no interior e as pessoas que trabalham no interior do nosso município, para que tenham conhecimento de tudo que foi realizado até o momento, do que vai ser realizado, e toda a questão também dos gastos, né, utilizados para que tenha manutenção dos bretes. Eu acho que é importante isso para dar transparência também, né, ao recurso utilizado. Então, fiz essa solicitação, presidente, e acho que ela é muito válida para que o Executivo possa também falar sobre as suas ações e tudo que vai ser realizado daqui por diante. Tá bem? Muito obrigado.
Tá bem. Seguimos a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 174, protocolo 1092-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo colocação de tampa de lobo nas ruas Homero Tarragô, em frente ao número 1354, esquina Dom Felipe de Nadal, Crasso Rui Ramos, e Salgado Filho, na esquina com Monteiro Lobato. Requerimento 175, protocolo 1093-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo a realização de operação tapa-buraco em diversas ruas da cidade. E segue no requerimento do senhor presidente os locais. Não sei se os colegas fazem questão que sejam lidos, do contrário, seguimos a pauta. Requerimento número 176, protocolo 1098-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, solicita a colocação de boca de lobo na rua Santana, esquina com Feliciano Ribeiro. Protocolo 177, protocolo 1022, 177, protocolo 1102-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre a cancha de bocha do Parque Dom Pedro II. Requerimento número 178, protocolo 1103-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo o patrulhamento em diversas ruas da cidade. Também, da mesma forma, tenho especificidade das ruas aqui, dos locais. Protocolo 179, requerimento 179, protocolo 1105-2022, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre o serviço TFD, tratamento fora domicílio, prestado pela Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana. Requerimento número 180, protocolo 1114-2022, Lege, vereador Celso Duarte, solicita ao Executivo manutenção da iluminação da rua Aires de Azevedo, em frente ao número 622, bairro Santo Inácio. Requerimento número 181, protocolo 1116-2022, Lege, vereador Celso Duarte, solicita ao Executivo colocação de uma academia ao ar livre no Centro Esportivo Zona Leste.
Feita a leitura dos requerimentos, passamos para os requerimentos verbais. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhora vereadora, público que nos acompanha através das redes sociais, o meu requerimento verbal pede que haja encaminhamento de uma nota de congratulações, de um ofício de congratulações pelo ato heróico do senhor Marcos Oliveira da Silveira, o Marqueta. Esse senhor salvou duas vidas num acidente que aconteceu aqui no Arroio Toro Passo, na ponte do Arroio Toro Passo. Dois cidadãos perderam o controle do carro, e peço, junto com este requerimento de congratulações, de reconhecimento pelo ato heróico desse senhor, peço ao DENIT que tome a providência de consertar o desnível que existe entre o asfalto e a parte de concreto na cabeceira daquela ponte, que já proporcionou inúmeros acidentes, inclusive acidentes com morte de pessoas que também caíram nas águas do Arroio Toro Passo. Então, o encaminhamento 1 pede o reconhecimento do ato heróico desse pescador que teve, não é, a iniciativa de salvar essas vidas, e o segundo encaminhamento ao DENIT, que tome a providência para que não ocorram mais fatos lamentáveis como esse aqui na nossa 472. Muito obrigado.
Feito o requerimento, não havendo mais nenhum requerimento, os requerimentos estão em discussão. Quem concorda, não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 51, protocolo 1106-2022, Lerge, vereador Marcelo Lemos. Indica ao Executivo a implementação de curso preparatório pré-ENEM e pré-vestibular gratuito para alunos de baixa renda no município de Uruguaiana. Indicação número 52, protocolo 1107-2022, Lerge, vereador Marcelo Lemos, indica ao Executivo regulamentação da Lei número 2306, que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Indicação número 53, protocolo 1112-2022, vereador Marcelo Lemos, indica ao Executivo que seja disponibilizado nas bibliotecas escolares do município o livro Uruguaiana Terra Charrua, do autor Dagoberto Alvim.
As indicações estão em discussões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. As moções já foram lidas e votadas. Passamos agora para a votação de regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei número 144, protocolo 1109-2022, Lerge, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 91.927.
Coloco em votação. Não, solicita ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto 144.
Encaminho a apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 144-2022. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 91.927. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Assistência Social na funcional manutenção do programa Criança Feliz na categoria econômica de equipamentos e material permanente 4264. Fonte de recurso 1136, Primeira Infância no SUAS, destinado à aquisição de veículo para ser utilizado no transporte das equipes de referência que realizam trabalhos no programa Primeira Infância do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão do SUAS e da rede de serviços socioassistenciais Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS nas categorias econômicas D, de área civil 4266, material de consumo 4268 e de passagens e despesas com locomoção 4267, fonte de recurso 1104, Bolsa Família e IGD SUAS, por aporte de valor para manutenção do programa Bolsa Família e IGD SUAS. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata o presente projeto, o remanejo de verba conforme o extrato da reserva de saldo 2606, código reduzido 4262. O aporte financeiro vinculado ao programa Primeira Infância no SUAS, 1036, repassado à conta corrente número 58105, dígito 4, agência 0450, Banco do Brasil, e o aporte financeiro vinculado ao programa Bolsa Família IGD SUAS, 1104, repassado à conta corrente 565431, agência 0450, Banco do Brasil, seguem em anexo, ata número 323/2022 do Conselho Municipal de Assistência Social e documentos para melhor análise. Confiante na pronta atenção de vossa excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando nessa oportunidade protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, José Fernando Tarragó, vice-prefeito municipal no exercício do cargo de prefeito.
Feita a leitura da justificativa, colocamos em votação o regime.
Vereador Carlos Delgado?
Sim.
Vereador Marcelo Lemos? Sim. Vereador Padovan?
Sim.
Vereadora Márcia?
Sim.
Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Balaca?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Vereador Azuma?
Sim.
10 votos sim, senhor presidente.
Com 10 votos sim, o regime do projeto de lei 144 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura justificativa do projeto 145.
Encaminho a apreciação do Secretário de Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 145/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$3.000. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão do SUAS e da rede de serviços socioassistenciais, Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 4999, fonte de recurso 1104, Bolsa Família e IGD SUAS, por aporte de valor para manutenção do programa Bolsa Família e IGD SUAS. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata o presente projeto, o aporte financeiro vinculado ao programa Bolsa Família IGD SUAS 1104, repassado à conta corrente número 56543, dígito 1, agência 0450, Banco do Brasil. Segue em anexo ata número 323/2022 do Conselho Municipal de Assistência Social e extrato para melhor análise. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 no Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, José Fernando Tarragô, vice-prefeito municipal, no exercício do cargo de prefeito.
Feita a leitura da justificativa, coloco o regime em votação.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapassi. Vereador Balaca Bermudes.
Sim.
Vereador José Clemente. Vereador Azul Mancinello. Segunda chamada, vereador Cristiano Bonapassi, ausente. Segunda chamada, vereador Azul Mancinello, ausente. 8 votos sim, senhor presidente.
Com 8 votos sim, 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 145 está aprovado. Solicito a leitura dos convites.
Convite número 65, protocolo 1096/2022, LEGE, UFRO, convida para a 196ª reunião ordinária da União dos Vereadores da Fronteira, dias 17 e 18/11/2022, na Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 75, protocolo 1099/2022, LEGE, vereador Marcelo Lemos, encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 10/11. Justificativa de ausência parlamentar número 76, protocolo número 1115/2022, LEGE. A vereadora Márcia Fumagalli encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 8/11.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei número 143, protocolo 1108/2022, LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica no âmbito do município de Uruguaiana. Projeto de lei número 146, protocolo 1111/2022, LEGE, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$400.000 em regime de urgência. Balancete número 11, protocolo número 1100/2022, LEGE, Poder Legislativo, balancete do mês de setembro de 2022. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 65, protocolo número 1094/2022, LEGE, Governo do Estado encaminha a resposta em atenção ao ofício número 465/2022, requerimento verbal 12 do vereador Celso Duarte. E-mail número 66, protocolo 1095/2022, LEGE, ADCAP, Associação dos Profissionais dos Correios, solicita moção de apoio pela manutenção dos Correios como empresa pública. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 246-249, autógrafo número 134. Correspondências expedidas a diversos, expedido ofícios números 930-945 e ofício da Comissão de Finanças e Orçamento número 179. Vencida a pauta, senhor presidente.
Comunico que nesta noite a Câmara realiza a sessão solene alusiva à Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Passamos para o período das comunicações. Escrito vereador Balaca.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, que nos acompanham através das redes sociais, amigos presentes aqui no plenário, a todos que estiveram hoje aqui nesta reunião. Quero hoje aqui, presidente, fazer um agradecimento especial a todos que pude conhecer durante esses 4 meses, conviver, trabalhar, discutir, elaborar ideias, poder receber no gabinete, nas redes sociais, ideias, sugestões e poder, juntamente com os vereadores aqui, trabalhar em prol da comunidade. Hoje é a minha última reunião, amanhã me despeço dos trabalhos aqui, quero fazer um agradecimento especial a Deus, Nossa Senhora, que me abençoaram me dando essa oportunidade que muitas pessoas e muitos que concorreram gostariam de ter, então eu sou muito grato ao Dr. Zácaro que me deu essa oportunidade, agradecer ao prefeito Rony Mello também por lá atrás ter me feito o convite a concorrer pelo Progressistas, me sinto muito bem no Partido Progressistas, gostaria de agradecer aos vereadores, às vereadoras, às pessoas que nos gabinetes, também os seus assessores, os chefes de gabinetes, sempre foram muito solícitos e muito legais, aos funcionários desta casa, que são pessoas incríveis, que são muito educadas, muito educados, que se importam também que os vereadores possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E quando eu falo os funcionários desta casa, falo em todos eles são muito legais. E agradecer aos meus pais pela educação que me deram e porque acreditam muito em mim. Minha família, minha esposa, minha filha, a qual eu amo demais. E é isso, vim para agradecer hoje e dizer que foi um prazer estar com vocês. E que eu possa, de uma maneira ou outra, poder continuar colaborando com a comunidade, colaborar com os vereadores. Estou sempre aberto a qualquer diálogo, conversa, reunião, sentar no bar para tomar uma cerveja e discutir um pouco, conversar, e dizer que é muito bom estar aqui, e se Deus quiser um dia, Deus achar que é o momento que eu esteja eleito, pelo voto democrático. Agradecer aquelas pessoas que me confiaram o voto lá, não é fácil, mas agradeço de coração a todos que me confiaram e confiam em mim. Espero ter representado à altura aquelas pessoas que me confiaram um voto, e que essas pessoas possam sentir orgulhosas do trabalho que foi desenvolvido aqui. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, e que continuem todos os vereadores realizando esse belo trabalho que realizam aqui nesta casa em prol do povo uruguaiense. Bem, muito obrigado.
Inscrito o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro vou cumprimentar aqui o vereador Fernando Bermudes, o Balaca. Primeiro por conhecer no momento em que nós desempenhamos as atividades aqui dentro do parlamento, o Balaca. Prazer aí ter a oportunidade de trabalhar junto, porque nós nos conhecemos, e aprofundar um pouco dessa relação de amizade, que considero como um amigo, estamos sempre à disposição aqui. Deus sempre estará presente naquelas pessoas que fazem e constroem o bem, pastor Bispo Padovan. Senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui trazer a nós aqui um pouco daquilo que nós conhecemos do trabalho enquanto secretário municipal de Segurança e Trânsito em Uruguaiana, porque nós estamos aqui com um projeto tramitando nesta casa, e
algumas imagens, até porque eu tenho ouvido e ouvi uma entrevista, não somente na emissora onde o vereador Egídio trabalha, mas eu vi em outra emissora também, algumas pessoas fazendo referência aos condutores de veículo de tração animal, que são as carroças. E eu quero aqui já grifar, não é, eu não estou generalizando, estou falando daquele retrato de tudo isso que acontece no nosso município. E gostaria que Vossas Excelências observassem alguns registros que nós fizemos ao longo desse tempo, em vários momentos que estivemos frente à Secretaria, e que vão nos mostrar a realidade de algumas questões que agora têm que ser lembradas. Olhem aquela cena que está ali, no telão. Um coitado de um animal que não tem, vejam bem, grande sobrepeso sobre a carroça naquele momento. Aquilo ali, pessoal, é a fadiga, o cansaço no final do dia, de que resultou que aquele coitado daquele animal, desnutrido, e as cenas têm que mostrar como são para impactar nas pessoas, naqueles que são desumanos, achando que animais não têm dor, que animais não sentem. Ali está uma cena degradante da sociedade. Nós trouxemos ali, olhem aquele outro coitado daquele bicho, daquele cavalo, já com uma pata, já com problema, andava manco, carregando peso, caída a cabeça porque não aguentava mais de desnutrição, de cansaço, e ali está mais um registro. Algumas pessoas falam, olha aquele outro que aproveitou que choveu, por isso que a gente está falando, para conseguir beber um pouco d'água que corria no costado da calçada, porque não tinha água para beber. Nós, aqui outro ato bárbaro de crueldade, quem conhece os arrelhos de um animal, jamais se bota uma corrente sobre o focinho do animal, aquilo é uma sola que tem que colocar ali. Pois saibam que nós fizemos a apreensão, e eu determinei como secretário a apreensão do animal e a apresentação do indivíduo na delegacia, aquela corrente que ali está, ela não é igual a uma outra corrente, vereador Egídio. Ela cortou a narina do animal e entrou para dentro, era uma corrente mais fina. E para os senhores entenderem, a palavra tem que ser bem como é. Naquele dia havia um buraco no nariz e abichado saindo buçando de dentro. Sabe quantos dias deveria estar aquela corrente ali? Não sei. Mas não era do mesmo dia. Então quem se apresenta aqui, ali está o momento da apreensão do animal, que eu estava lá. Olhem ali, ali é um pouco. Isso é da corrente grande. Essa é da corrente grande. Tinha uma corrente mais fina que entrou para dentro da narina do animal e abichou. Imaginem a dor que aquele cavalo sentia, aquele animal sentia, carregando peso todo dia para aquele bárbaro, que não tem outra palavra para dizer, que estava em cima do veículo de tração animal, que é a carroça. Ali eu passei, aquilo ali é apenas uma imagem, a anterior aqui, que eu estou tentando voltar, ali. Aquela imagem é uma cena diária. Pela manhã, não menos que meia dúzia, oito animais, somente pela primeira hora da manhã, são apreendidos. E aí, olhem aquela outra cena. Primeiro que colocou um barco em cima daquela pequena carroça, para aquele coitado daquele animal ali, e a carroça, os pneus não aguentaram, estouraram, vereador Carlos Delgado. E aquele bárbaro, porque é bárbaro também, né? Não tem, né? Fez com que aquele animal puxasse aquele barco, e ele puxando pelas rédeas, quando foi detido pela guarda municipal. Carroça, veículo de tração animal. Eu não estou conseguindo passar, vou ter que pedir que me apoie. Aquele outro, coitado daquele animal, estava comendo o resto de plástico que tinham deixado ele num lugar, atado à soga, num trilho, no costado do trilho, com um pedaço de saco que nem isso o dono teve o cuidado de ir lá fazer e retirar e dar um pouquinho de atenção para aquele animal. Ali está outro retrato degradante que precisam todos ver, porque depois vão vir chorar sentado aqui, se apresentar de vítima aqui no dia do projeto. Não são todos, vou grifar. Tenho muitos amigos que trabalham e cuidam os animais, mas uma boa e significativa parcela está aí para mostrar. Faz o favor, vai passando para mim. Este outro coitado, ele não aguentou e foi abandonado, literalmente. Essa tristeza de ver uma cena como esta, aí está outro. Esse cavalo era de carroça, pessoal. Como ele não aguentou no trajeto, ele foi abandonado numa lateral e ali deixaram esse coitado. E ali, aquele outro foi atirado numa valeta podre, também no acostamento, porque no final do dia não aguentou a sobrecarga, parou no caminho e ali está o retrato. Isso tem que mostrar para esse pessoal entender por que que os projetos vêm parar aqui. Vou pedir um apoio mais uma vez. E aquele outro que não tem o que descrever. Primeira cena, essa é a primeira cena. Ele colocou como uma empilhadeira um pallet de tijolo naquela pequena carroça e vejam na sequência. Faz favor, ele teve que ir lá na frente e agarrar porque levantou o cavalo para cima. E a outra cena, faz favor, olha lá. A carroça levantou aquele animal para cima, tem uma outra cena ainda aí na sequência, outro foi ajudar. Quando já abordado pela guarda municipal, o cavalo estava suspenso, só não deu para pegar a foto suspensa. E aí nós determinamos que ele tirasse todo aquele tijolo de cima e ele se achou ainda no direito de dizer que não era ele que tinha que tirar. Todos esses aí foram apreendidos os animais, apreendida a carroça e o condutor preso por crueldade com animais e apresentado na delegacia. Faz favor, vejam. Animais sem ferradura, animais que não têm a ferradura e andam nas pedras, no asfalto quente, tem que botar eles de pé descalço, carregar peso agora no verão aí nesses asfaltos e nas pedras quentes. Faz o favor, olha aquele outro ali, dê uma olhadinha naquilo ali. Aquilo ali, o xergão, que é aquele, vamos chamar para alguns entender, o pano, aquele que vai em cima do lombo. Imaginem há quantos dias não estava o xergão no lombo daquele animal. Olha ali. Foi apreendido por nós, porque senão esse cavalo ia bichar. Ia bichar, vereador. Ah, faz o favor, continua mostrando. Aquilo ali, aquela ruptura nos cascos, não é somente pelo ferro que bate no tornozelo. Porque nós constatamos de que o cravo colocado no ferro, ele não é rebatido. Deixam a amostra e o cavalo, quando anda, raspa o outro cravo que está aflorado no outro casco. E ali, quando vão carregando, que a carroça não aguenta o peso, quebra, abandonam na via pública. Ali está outra cena. Vamos seguir? Ali mais uma lesão nas mesas, nos mesmos moldes. Quando não se pega o cavalo, com o ferro e o cravo invertido, fincando literalmente na pata, dentro, por baixo do animal, que foi vários que nós retiramos de circulação assim. Mais uma cena, o lombo do outro animal, ali já está praticamente para aflorar o buçano, ali vocês estão vendo ali? Ali vai rebentar e sair o buçano, porque isso aconteceu. E quem é que trata? É a Secretaria de Segurança, o município. Porque alguns disseram, eu vi lá na entrevista, tinha um que só prendia os animais e só sabia fazer isso. Não. Nós prendia o malfeitor que causava isso aí, aprendemos animais, veículos de tração animal, e nós cuidávamos. E aquele mau caráter, mal intencionado, que um dia estava sentado aqui, os cavalos só morreram porque chegaram naquele estado deplorável. Não tem vitamina, porque eles recebem vitamina quando chegam na secretaria, eles recebem vermífugo, a vereadora Márcia aqui muito ajudou. Eles comem ração lá, porque eu cansei de comprar com meu dinheiro feno para dar para eles. Água, nós montamos tanques lá naquele local no fundo da escola agrícola, que aquele senhor foi dizer que foi ele, nunca foi ele, aquilo já existe, e existe um córrego natural lá. Faz favor, passa mais uma cena, e ali vai. Eu boto o que quero em cima e monto e faço o que quero com os animais. Vamos passando? O lombo já curado, né? Mas ainda com os resquícios. Vamos lá, minha amiga. Olha ali o focinho, pessoal. Ali tem mosca. Olha ali a mosca. Isso que não é a corrente fina que eu falo para vocês. Olha ali as feridas e as moscas sentadas no focinho daquele coitado bicho. Vocês já viram, e eu vou, vou falar normal, vocês já viram um animal assim com o nariz cortado, a corrente inteirada e os bichos saindo pelo nariz do bicho? Eu vi. E por isso tem que dizer para essas pessoas aí que essas cenas aí é que eles têm que enxergar, e vou mostrar isso aí na audiência pública. Lá está mais uma pata aqui. Não adianta me dizer que é do ferro bater, que não é. Vamos ver se tem mais imagens aí. Não temos mais imagens. Mas deixa a primeira ali para que todo mundo fique olhando. Pessoal, eu não tenho nada contra a atividade de pessoas que precisem trabalhar. Mas eu tenho tudo contra quem faz aquilo ali. E eu cansei de registrar. Na Secretaria de Segurança tem 20 carroças apreendidas. Todas elas estão atreladas em termos circunstanciados. Eu não estou aqui falando, vou repetir, de pessoas que cuidam seus animais. Eu tive uma pessoa que deixou o cavalo, que era chucro, atado numa carroça, disparar e bateu no meu carro, que era um estilo. O dano, R$6.000. Ele não arrecadava R$70 por dia para comer e para dar comida para aquele animal. Sabe quem pagou o dano? Eu. Assim como outras pessoas por aí pagam. Vejam aquele exemplo, aquela cena que está ali, é a cena que vai ficar. Porque, repito, não é generalizar, mas uma significativa parcela não está nem aí para o seu cavalo, para aquele que ele depende. Eu jamais vou compactuar e pago o preço que tiver que pagar com situações que sejam aquelas que estão ali. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Não havendo mais nenhum inscrito, eu quero comunicar e lamentar o falecimento da Lúcia Tereza Ledesma, esposa do seu Dória, mãe do Odilon, meu assessor, meu chefe de gabinete, mãe da Luciana, da Mariana, nos deixou ontem. Nossos sentimentos aí à família Ledesma. Muita força, meu amigo, meu irmão Odilon. Não podia deixar de manifestar também, Balaca, não é uma despedida, é um até logo. Tenho certeza que em breve tu estará novamente aqui na Câmara de Vereadores. Essa casa, seu trabalho faz engrandecer essa casa aqui. E eu tenho certeza que logo, logo tu retornará e vai ter muito êxito, muito sucesso. E que tu continue fazendo o teu trabalho, aonde for. Tenho certeza que tu tem muito ainda para contribuir com a nossa comunidade uruguaiana. Sucesso, tamo junto, irmão. Não havendo mais nada a declarar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.